As enchentes também trazem seus efeitos na área da saúde. Para sabermos das doenças decorrentes dos efeitos das enchentes, vamos ouvir o médico infectologista Paulo Ernesto Guever Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento, pesquisador do Centro de Pesquisa da instituição e diretor da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Que doenças são essas, doutor Paulo?
É muito importante lembrar que as enchentes elas podem trazer várias doenças no início e também depois, quando as águas se recolhem. A hepatite A, leptospirose, as gastroenterites infecciosas por vírus ou bactérias, doenças associadas, por exemplo, com ferimentos que podem ocorrer, como infecções de pele, o próprio tétano, também acidentes relacionados a mordeduras, né, com animais, como a raiva. Essas doenças são muito importantes e é preciso nós prestarmos atenção para a prevenção delas.
E elas aparecem rápido, doutor Paulo?
Algumas doenças podem aparecer em questões de horas, como infecções de pele, através dos ferimentos, e outras têm um período de incubação variável. Esse período de incubação pode ser de alguns dias até 30 dias da exposição.
Dr. Paulo Ernesto Guever Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento. E a estrutura da saúde pública é suficiente para enfrentar essas doenças?
É muito importante utilizar os recursos que estão disponíveis no nosso sistema de saúde de forma racional. Neste momento, várias unidades de saúde elas não podem funcionar por falta de capacidade na sua estrutura, por estão inundadas. Os profissionais também estão com dificuldade de deslocamento. Então, a prevenção, neste momento, vai desafogar o sistema de saúde e priorizar os recursos para aquelas situações mais graves e imediatas. Nesse sentido, a prevenção é fundamental.
As pessoas que estão prestando socorro para as vítimas das enchentes também correm risco de pegar doenças?
Tanto socorristas quanto voluntários, mesmo utilizando os EPIs, eles podem se submeter a situações de risco, principalmente com o contato com a água contaminada, questões até de riscos de afogamento, questões de traumatismo, de ferimentos e também de mordeduras de animais na hora do salvamento desses. E esses profissionais, eles têm que estar capacitados na medida do possível e também com medidas de prevenção para evitar possíveis doenças da atividade deles.
Os animais também podem transmitir doenças?
Sim, os animais podem transmitir várias doenças, principalmente raiva e outras doenças através da mordida deles, que contém bactérias que podem infeccionar a pele no local da mordida.
Doutor Paulo Ernesto Guever Filho, infectologista do Hospital Moinhos de Vento, pesquisador do Centro de Pesquisa da instituição e diretor da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Todo cuidado é pouco neste momento.
Com certeza. É importante as pessoas procurarem abrigos seguros, fazerem as medidas de saúde preventivas orientadas pelas equipes de saúde. Os abrigos são locais onde muitas pessoas ficam reunidas, então a chance de transmissão de doenças respiratórias infecciosas é maior, como a gripe, a Covid, entre outros vírus, né? Também o vírus sincicial respiratório. Então, as pessoas elas devem se abrigar no local mais seguro possível e aceitar as medidas de prevenção das equipes de saúde.
E a dengue?
A dengue, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue. Nesses próximos dias, imaginamos que vai ter uma diminuição do número de casos pela diminuição das picadas de mosquito, mas num cenário onde a água vai baixar, muitos locais vão ficar com água residual ainda e imaginamos que o mosquito volte a se multiplicar, tornando a aumentar novamente o número de casos de dengue.
E o frio poderá causar mais doenças?
O frio, tradicionalmente, ele está associado com uma época do ano onde há mais aglomerações. Então, nós esperamos um aumento que já vem acontecendo nas últimas semanas de infecções respiratórias por diversos fatores, mas principalmente pelo vírus influenza. Então, é importante a vacinação e é importante também as medidas de prevenção, higienização das mãos, uso de máscaras, né, ambientes arejados quando possível, né.
A população tem que ter todo o cuidado, buscar a informação correta para que possamos evitar as doenças.
Exato. Essas informações elas são distribuídas pelos canais oficiais das instituições de saúde, né, tanto públicas quanto privadas, das sociedades médicas, científicas e de outras especialidades e profissionais da área da saúde. Então, essas medidas são muito importantes, principalmente para orientar neste momento onde o sistema de saúde ele está sobrecarregado e funciona principalmente para atender os casos mais graves.
Felizmente, o Rio Grande do Sul dispõe de uma estrutura de médicos muito qualificada.
Com certeza. Temos um grande grupo de médicos, e não só médicos, mas enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais envolvidos nas equipes de saúde, que eles estão distribuídos e estão indo também até os locais onde há necessidade desse apoio. Então, é importante que esses profissionais tenham também as condições para poder fazer o trabalho e ajudar a nossa população, como os medicamentos, outros insumos e também instalações onde é que eles possam realizar cirurgias e outros procedimentos mais complexos.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes?
É muito importante que a população que está nos abrigos observe as orientações de saúde das equipes que estão auxiliando para a prevenção e também o tratamento de doenças e outros problemas relacionados a essa questão de desastre natural. E também não procurem informações falsas que estão circulando nas redes sociais. Que verifiquem com esses profissionais de saúde desses locais se essas informações são verdadeiras ou não, para que elas tenham as melhores orientações para proteger a sua saúde e de todas as pessoas ao seu redor.
Este foi o médico infectologista Paulo Ernesto Guever Filho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.